Muito bem, ouvintes, e nós acompanhamos a cerimônia de diplomação dos eleitos aqui no município de Lagoa Vermelha, que aconteceu na noite desta quinta-feira, e também aconteceu, mas durante a tarde, no município de Caseiros, a diplomação de vereadores, prefeitos e vices eleitos em Caseiros, Ibiraiaras, Muliterno e Capão Bonito do Sul. Agora eu converso com a doutora Lilian Raquel Bosa, diretora do Fórum e juíza eleitoral, para nos falar um pouquinho a respeito do significado deste momento de diplomação. Prazer em conversar contigo, doutora Lília.
O prazer é todo meu. Saudação a você, aos ouvintes. É o encerramento, né, do processo eleitoral, e é o momento em que a Justiça Eleitoral concede aos eleitos, candidatas e candidatas eleitos em 6 de outubro, a legitimidade para que tomem posse. Então, é uma solenidade, é um ato formal justamente por isso. Porque é um momento em que a Justiça Eleitoral declara e confere a eles esse documento, que é o diploma, para que eles possam exercer, tomar posse, exercer o mandato a partir de 1º de janeiro. Então, é o ato final do processo eleitoral.
Nós tivemos dois momentos de diplomação dos municípios da 28ª Zona. Como foram esses momentos, doutora?
Nós tivemos que fazer essa cisão em razão do espaço, né? E aí fizemos em Caseiros, então, no auditório da escola, a diplomação de Capão Bonito, Caseiros, Moliterno e Ibiraiaras. Então, é sempre um momento especial, é um momento em que os candidatos se emocionam, e nós mesmos da Justiça Eleitoral também nos emocionamos, porque é todo um trabalho, né, que se encerra, é um trabalho que começa sendo pensado lá no início do ano, pensando na eleição, todo o início, toda a preparação, registro de candidatura, aí depois organização, locais de votação. Então é muito, muito trabalho, muita coisa para se pensar. Então, sempre foi um momento emocionante lá também, como foi agora aqui. E a gente vê a satisfação de todos os eleitos e eleitas, né, com uma vontade de servir a população. E isso que é o interessante, é entregar para a população, para a sociedade, um processo eleitoral justo, limpo, né, com transparência, a Justiça Eleitoral sempre deixando claro os seus atos e terminando hoje com essa entrega deste documento a todos os eleitos.
Doutora Lília, na sua manifestação durante a solenidade, falou muito sobre a responsabilidade que cada um dos eleitos tem a partir de agora, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, porque esses representarão toda a população, não é mesmo, doutora Lília?
Como eu falei, a política é o ato de servir, né? Então, aquela pessoa que coloca o seu nome à disposição da população para esse desafio tem que fazer para merecer. Então é o que eu falei para todos, que tenham serenidade, que tenham sabedoria, para que possam exercer e possam demonstrar a todos aqueles que confiaram neles o voto e realmente estão aptos a exercer essa missão tão importante, que é fazer política, que é exercer um cargo público, né? Então, com ética, com transparência, com respeito à sociedade que os elegeu.
Também é importante destacarmos o empenho da Justiça Eleitoral em fazer o trabalho bem feito diante a tamanha responsabilidade que é uma eleição. E a Justiça Eleitoral, através da Silvana e da outra colega que trabalham juntos, fizeram com muita maestria. Foram reconhecidas também por esse trabalho, não é mesmo, doutora Lina?
Eu conferi a elas uma portaria de louvor, justamente pelo desejo de que fosse publicado o meu reconhecimento tanto à sociedade, tanto aos presentes, como junto ao Tribunal Regional Eleitoral, do quanto essas servidoras se empenharam, do quanto se dedicaram. Então, claro que mas é uma obrigação delas. É como uma obrigação minha, de todo o servidor. Mas elas fizeram algo a mais. Não tinha horário, sabe? Sempre pensando em atender a todos, sempre com uma acessibilidade no cartório eleitoral, sempre tentando resolver qualquer problema que apareceu. Treinamento de mesários, urnas eletrônicas, presidir, comandar, executar uma eleição municipal não é uma tarefa fácil. Então, como eu falei no meu discurso, o que seria da juíza eleitoral sem o trabalho comprometido, dedicado dessas duas servidoras, da Silvana Stefanon e da Gisele Greco? Então, por isso, fiz o reconhecimento público a elas, justamente para enaltecer a conduta delas durante o pleito eleitoral.
Com essas solenidades oficiais de diplomação, a Justiça Eleitoral encerra o seu papel neste pleito, doutora Lilian.
Exatamente, é o último ato solene, né? Claro, ainda temos algumas demandas para julgar, mas que em nada interferem, né, na conclusão. E agora é só desejar a todos os diplomados e diplomadas nessa noite que exerçam o seu mandato com afinco, com respeito à população que os elegeu, né? E, como eu falei, que a população, que a sociedade, que a imprensa, que as instituições continuem confiando na Justiça Eleitoral, porque esse é o nosso propósito, fazer um pleito eleitoral íntegro, justo, e que ao final a gente possa sair com a consciência tranquila de que tudo fizemos para que chegasse nessa noite realmente da forma como aconteceu.
Nós queremos agradecer a forma de como vocês trataram, nos trataram como imprensa ao longo de todo esse período e nos colocar sempre à disposição de vocês, da Justiça Eleitoral, para qualquer informação à nossa comunidade.
Da mesma forma, eu agradeço muito o trabalho de vocês. Desculpe se em algum momento não consegui atender como vocês queriam, né, em razão da correria que é o nosso trabalho, mas assim, é muito importante essa parceria, né, da instituição, da Justiça Eleitoral com a imprensa, para que vocês possam estar acompanhando o nosso trabalho e que as informações que vocês precisam estejam sempre disponíveis. Muito obrigada.
Eu converso agora com o prefeito eleito e diplomado, Eloir Morona, que a partir do dia 1º de janeiro toma posse ao executivo do município de Lagoa Vermelha. Prazer conversar contigo, Eloir. E qual é o significado desse momento para você?
Rudimar, é ótimo conversar contigo e também todos os ouvintes da tua rádio. O significado, ele é o extremo, né? Ele realmente significa o fim da eleição, né? Acabou a eleição, agora somos diplomados, né? E aguardando, então, somente a posse para nós, então, de fato e de direito, começar a tirar do papel as ideias que nós colocamos e levamos à nossa comunidade. É um dia marcante, né? Já brincava o Marcos aqui na hora da foto, é um dia para ficar para a história, né? E é muito importante, então, nós registrarmos isso, né? De que realmente coroamos toda uma caminhada que se iniciou há mais de 4 meses atrás, de muita conversa, de muito diálogo, mas que vai trazer frutos, e assim a gente espera, e para isso a gente vai trabalhar, vai trazer frutos, e frutos muito positivos para Lagoa Vermelha. Na noite em que estávamos aqui, recebendo, né, os diplomas, já recebíamos notícias maravilhosas de trabalhos também que iniciaram conosco ou que tiveram a nossa participação no andar delas. São duas ótimas notícias para a população da Lagoa Vermelha. Primeira delas, a assinatura do convênio da hemodiálise, né, para a instalação da hemodiálise no Hospital São Paulo, na Lagoa Vermelha. Um marco que vai mudar o patamar da saúde do município. E o segundo motivo, a segunda ótima notícia, a assinatura também do convênio do Centro Dia para Idosos. Né, é quase R$1 milhão que vem para nós construirmos esse Centro Dia em Lagoa Vermelha. Então, tivemos duas ótimas notícias vindas de Porto Alegre e mais para coroar, então, esse momento histórico da diplomação.
Com certeza. Durante a tua manifestação, Eloir, tu fez uma rápida retrospectiva desde que começou a organização da eleição até agora. E em um momento dessa retrospectiva, você disse que a partir de agora, a união entre os partidos, entre as pessoas envolvidas por uma boa gestão se faz necessária. Importante isso, Eloir.
Muito importante, Rudimar. Nós somos lagoenses de coração ou de opção, né? Escolhemos a cidade para morar e para criar a nossa família, e é muito importante que todos puxem para o mesmo lado, né? Cada um fazendo a sua parte, atraindo recursos, buscando recursos, atraindo investimentos para a Lagoa Vermelha. Nós vamos conseguir superar a grande parte dos desafios que vão se colocar no nosso caminho. A gente tem consciência que muitos desafios nós conseguiremos ultrapassar, alguns não, e alguns serão muito difíceis e nós precisaremos de ajuda. Então, com serenidade, com humildade, nós temos que buscar essas pessoas que têm potencial político, essas pessoas que têm influência política, essas pessoas que têm poder de atrair recursos para a Lagoa Vermelha, para nós tentarmos, né, puxando todos para o mesmo lado, solucionar os problemas, solucionar as dificuldades que com certeza estarão à nossa frente, e para isso que nós colocamos o nosso nome, para vencer uma por uma.
Você falou também sobre respeito aos eleitores. A gente sabe, nós tivemos aí mais de um candidato, outros candidatos também foram votados, mas a partir de agora, independentemente em quem cada cidadão da nossa população votou, o prefeito está aí para fazer o trabalho para toda a população.
Eu lembro que logo após a eleição, alguém me perguntou, 8.500 votos, né? É muita responsabilidade agora. E eu rebati dizendo que a responsabilidade é a mesma que se tivesse sido um voto de diferença. Porque independente da diferença, ou independente da quantidade de votos que você recebeu, você vai governar para 28 mil pessoas. Então os meus eleitores hoje são todos os munícipes de Lagoa Vermelha. Tendo eles votado ou não, tendo eles títulos de eleitor ou não. Então todos eles são população de Lagoa Vermelha e têm que ser olhados pelo Poder Executivo e também pelo Legislativo como lagoenses, né? E não como eleitores.
Agora começa os preparativos para a posse, dia 1º de janeiro.
Os preparativos para a posse provavelmente será no Clube Comercial, depois nós nos dirigiremos até a Prefeitura Municipal, onde faremos a assinatura da ata oficial. É um momento também bastante importante, bastante aguardado. E logo após essa posse já começamos a trabalhar agora daí com a caneta de prefeito. Né, já estamos trabalhando desde o dia da eleição, eu consegui folgar um dia, né, a segunda-feira eu tirei para descansar, e desde então estamos nos dedicando assim de corpo e alma, tanto eu como o Alessandro, a aprender, a compreender, a discutir e ficar a par de todas as questões que envolvem o nosso município.
Eloir, bom trabalho, conte sempre conosco.
Muito obrigado, Rudi, eu cansei de falar isso nas minhas colocações, ainda como secretário de saúde, da importância da mídia ao nosso lado, né, para divulgar, para poder trazer à população as notícias do nosso trabalho e também para ser cobrado, né, não é diferente. Então eu agradeço a tua rádio pelo espaço que sempre nos deu, enquanto secretário, depois como pré-candidato, depois como candidato e agora como prefeito eleito. Eu fico muito agradecido à casa pela disponibilidade de sempre.
E agora eu converso com o Alessandro Capri Moliterno, diplomado, vice-prefeito do município de Lagoa Vermelha, e que conversa conosco nesse momento para falar do significado desse momento. Agora, como disse a juíza eleitoral, é o momento oficial, é o último ato solene que torna os eleitos empossados para o cargo pelo qual foram eleitos. Agora já tem o diploma, já é vice-prefeito, só aguardando agora oficialmente a posse no dia 1º. Qual é o significado desse momento, Alessandro? Prazer conversar contigo.
Prazer é todo meu, Rudi, prazer é todo meu de falar com todos os ouvintes da Rádio Cacique. E o significado, ele tem uma mescla de vitória, sim, não tem como a gente dizer que não, mas não uma vitória pessoal, é uma vitória de uma família, da minha esposa, da minha filha, dos meus pais, do meu sogro, enfim, uma vitória de um partido, do Podemos, que me acolheu, que eu agradeço muito, uma vitória de uma coligação e uma vitória de uma ideia que deve ser cultivada e preservada por esses 4 anos, que é a ideia que prevaleceu na votação de Lagoa Vermelha. Mas, acima de tudo, é a responsabilidade. É um compromisso que a gente não tem noção de medida, e sim que ele não deve jamais ser deixado de lado. O compromisso é muito grande, porque nós estamos não só lidando com a diplomação, mas estamos lidando com pessoas, e atrás delas vem saúde, vem um desenvolvimento econômico, atrás dela vem uma paz que nós podemos auxiliar para que ela venha na nossa cidade. Então o compromisso é muito grande, Ruth.
Vocês estão num período final de transição de governo. Daqui a alguns dias, vocês já serão literalmente empossados e estarão à frente do município. O que Lagoa Vermelha pode esperar de Alessandro Moliterno como vice-prefeito?
Eu tenho uma grande responsabilidade nos meus atos, mas eu não deixo de ser sonhador. Eu gosto de pensar o sonhador, para que não fique distorcida a minha fala, é aquela pessoa que gosta de desafios para o futuro, de melhorar cada vez mais. Eu sonho com uma nota melhor nos nossos índices da escola, eu sonho com um turismo cada vez mais forte, eu sonho com uma saúde cada vez mais acolhedora e que resolva os anseios da nossa população, eu sonho com mais empregos e com uma mão de obra muito mais especializada e sonho também com grandes obras. E isso que nós vamos correr atrás todos os dias. Que tudo isso vai entrar numa conjuntura de o bem para a Lagoa Vermelha.
Agora, uma questão bem pessoal. É a primeira vez que você concorre a um cargo eletivo, mas na família já tem uma história com o envolvimento político e administrativo de uma cidade, não é mesmo, Alessandro?
É verdade, o meu avô, Birajara Muliterno, índio do Brasil Muliterno, foi vice-prefeito, concorreu à prefeitura, prefeito não teve êxito, mas foi vice-prefeito, assumiu o cargo de prefeito, e talvez tenha sido daí um pouquinho desse sangue político que correu nas veias e falou mais alto. Porque quando eu era pequeno, Rudi, eu já fiz essa confissão, eu disse que duas coisas que eu não queria trabalhar. Era com papel e com política. E papel já fazem anos que eu só trabalho com documentação. Fiscalização do serviço de inspeção, vigilância, com exames da medicina veterinária. E agora com a política. Então, talvez seja isso, uma questão de sangue mesmo que fez falar mais alto.
Com certeza um momento especial, prazeroso, poder levar adiante um legado que veio da família, né, Alessandro?
É verdade, eu sigo os passos dos meus avós. O materno, um engenheiro que gostava de grandes obras, eu tenho uma grande paixão por desafios que muitos, até agora mesmo, andam dizendo que não se realizariam, estão sendo realizados. E o meu avô paterno, tio Bira, que era patrão por dois mandatos de ETG, então eu fui, que gostava da lida de campo, é minha paixão, que lidava com couro, é coisa que eu lido. Claro que eu estou longe dele, porque eu sempre considerei o meu falecido avô uma joia, é um dos ídolos que eu tenho, né? Além de psiquiatra que ele era, além de psicólogo, lidar com todos nós, né? E também essa caminhada política que a gente inicia agora. Vamos ver os próximos passos, vamos ver como vai se desenrolar esses quatro anos, porque agora o compromisso é realmente com a população de Lagoa Vermelha.
Parabéns pelo momento, Alessandro, que consiga realizar todos os objetivos que tinha lá no início, quando desejou e aceitou concorrer a vice-prefeito.
Agradeço, Rudi, agradeço a todos. E a convocação é aquela mesma que a gente faria ou fez na política. Venham nos ajudar. Ninguém sabe tudo. Ninguém é dono da razão. Então, se você tem ideias, se você tem crítica construtiva, nós estamos de braços abertos. E vamos correr para realizar o máximo possível para a Lagoa Vermelha. Obrigado mais uma vez.
E para finalizar esse trabalho, eu quero conversar com a Silvana Stefanon, ela que é chefe do cartório eleitoral, que trabalhou juntamente com a sua equipe à frente de toda a organização até esse momento, que é o encerramento da atividade, da responsabilidade da Justiça Eleitoral, que é a diplomação. Sentimento de dever cumprido, Silvana, nesse momento. Prazer falar contigo.
E nesse momento, nós estamos encerrando o trabalho da eleição de 2024. E claro que cabe a mim, eu tenho que agradecer imensamente a minha colega Gisele Greck, que ela é incansável em me auxiliar. Ao meu estagiário, o Arthur Nunes Valtric Nunes, que nos auxiliou na eleição, sobre maneira, especialmente na convocação dos mesários. A quem eu também dirijo um agradecimento especial, porque sem os mesários, uma eleição não acontece. Muito obrigada, desejo um feliz ano novo a todos os mesários e que os diplomados que foram diplomados hoje, eles comecem e exerçam os seus mandatos sempre pensando nos seus municípios.
A partir de agora, Silvana, termina todo esse processo. Estamos em final de ano. O cartório entra em recesso. Como é que funciona agora a Justiça Eleitoral, até para que a gente possa orientar os nossos ouvintes?
A Justiça Eleitoral, ela é uma área da Justiça Especializada e ela, embora entre em recesso judicial, o cartório permanece aberto. Só agora, no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, num horário especial, que é de segunda a quinta, do meio-dia às 17 e na sexta-feira, das 9 às 14 horas. A partir de 6 de janeiro até o carnaval, a Justiça Eleitoral vai trabalhar, mas o nosso horário de expediente vai ser do meio-dia às 18, de segunda à quinta-feira, e na sexta-feira, das 9 às 15 horas da tarde. Então, a Justiça Eleitoral sempre vai ter alguém para atender o eleitor. O eleitor pode comparecer para fazer o seu título, leve documento com foto e comprovante de residência. Nós estaremos sempre abertos. Claro, não é o horário usual, que acontece sempre de março a 20, a 19 de dezembro. Mas a Justiça Eleitoral continua. Nós já estamos trabalhando na eleição de 2026.
Silvana, terminando todo esse processo de eleição, transcorreu dentro do que vocês programaram, dentro da forma como vocês trabalharam para que acontecesse?
Sim, podemos dizer que sim. Foi bastante trabalhoso, mas a equipe do cartório é muito boa. Nós tivemos auxiliares de eleição muito bons nos auxiliando, tivemos a colaboração, e a doutora Lilian é excepcional. Então, foi um trabalho que... Foi um trabalho feito a muitas mãos, são muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas atuando para que uma eleição aconteça. A imprensa também sempre colaborou com a Justiça Eleitoral. Todas as nossas demandas, sempre que nós precisamos, vocês da imprensa também estiveram presentes. Então, só nos resta simplesmente agradecer. O trabalho nós temos que fazer. Todos nós temos que fazer nossos trabalhos, mas só nos resta agradecer. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao meu estagiário, que está sendo desligado hoje. Eu quero agradecer imensamente ao Arthur, porque ele nos auxiliou sobremaneira, especialmente na convocação dos mesários.
Parabéns pelo trabalho e conte sempre conosco, Silvana.
Obrigada, obrigada a vocês, obrigada ao apoio de sempre.